Ouça agora a Previdência Social para Pessoas com Deficiência. Olá, eu sou Camila Andrade, jornalista da Previdência Social, e hoje vamos falar sobre a Previdência Social para Pessoas com Deficiência. E para não ficar nenhuma dúvida, convidamos a equipe do Programa de Educação Previdenciário, PEP, para esclarecer sobre os direitos da pessoa com deficiência perante a Previdência Social. Mas primeiro, eu quero apresentar a vocês o Francisco Romeiro. Ele é servidor do INSS e vai contar um pouco sobre a vida dele e sobre o trabalho que ele desempenha lá no INSS. Fala com a gente!
Olá, pessoal! Como a Camila já disse, meu nome é Francisco Romeiro Macedo. Sou servidor com deficiência visual, cegueira total. Trabalho na direção do INSS, no Programa de Educação Previdenciária, PEP. Lá a gente trabalha com formação de cursos, tanto para servidores quanto para a sociedade, visando sempre levar a informação sobre os direitos previdenciários e assistenciais para a sociedade.
Então, Francisco, me conta, quem é considerado pessoa com deficiência pela legislação?
Pessoa com deficiência são aquelas pessoas que têm impedimento de longo prazo, que a interação com as diversas barreiras impede a sua participação ativa e plena em igualdade com as demais pessoas.
Agora eu vou perguntar para a Ana Bonfim, que também faz parte da equipe do PEP. Ana, quem tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência?
Olá, qualquer segurado que se enquadre como pessoa com deficiência e que preencha os requisitos legais.
E Ana, a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma nova modalidade de aposentadoria?
Não, Camila. Trata-se de uma forma diferenciada de aposentadoria, que reduz o tempo de contribuição ou idade para o segurado com deficiência.
Certo. Agora eu quero conversar com a Rosana Mariá, que também faz parte dessa equipe do PEP. E eu quero saber, Rosana, quais as regras para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência?
Então, Camila, a pessoa com deficiência tem direito à aposentadoria por idade aos 60 anos, homem, e aos 55 anos, mulher. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, independente do grau da deficiência.
Agora, Francisco, e para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição?
Camila, a Lei Complementar 142, de maio de 2013, ela graduou a deficiência em 3 graus, em grave, moderado e leve. Para ter direito à aposentadoria na condição de pessoa com deficiência grave, homem aos 25 anos de contribuição e mulheres aos 20 anos de contribuição. No caso de deficiência moderada, homens aos 29 anos de contribuição, mulheres aos 24. Leve aos 33 anos de contribuição, homens e mulheres aos 28. Essas são as regras.
Agora eu vou falar com Everaldo Oliveira, que também faz parte da equipe do PEP. Everaldo, como é realizada a avaliação da deficiência para fins de aposentadoria?
Camila, a avaliação do segurado da Previdência Social e a identificação do grau de deficiência são realizadas pela perícia do INSS, que utiliza instrumento composto por avaliação da perícia médica e do serviço social.
E Everaldo, qual é a diferença entre o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, e a aposentadoria da pessoa com deficiência?
O BPC Loas é um benefício assistencial que garante um salário mínimo à pessoa com deficiência cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência é para quem contribui com a Previdência Social.
E Rosana, como a pessoa pode requerer o BPC Loas?
Bem, para requerer o BPC Loas, a pessoa idosa ou com deficiência deve agendar seu atendimento através do telefone 135 da Central de Atendimento da Previdência Social. Essa ligação é gratuita. Ou pela internet no site www.previdencia.gov.br ou ainda em uma agência da Previdência Social. Deve ser preenchido o formulário de solicitação do benefício e apresentá-lo na APS, juntamente com os seguintes documentos: declaração de renda dos membros da família, comprovante de residência e documentos de identificação próprios e da família.
E Everaldo, você pode me tirar uma dúvida? Além da apresentação dos documentos pessoais e da família, é necessário algum outro documento?
Sim, Camila, é necessário o preenchimento dos seguintes formulários: requerimento de benefício assistencial e a declaração sobre a composição do grupo e renda familiar. Esses formulários devem ser preenchidos e assinados pelo requerente ou por seu representante legal e podem ser encontrados nas agências da Previdência Social, bem como no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, no site www.mds.gov.br e da Previdência Social, no site www.previdencia.gov.br. A falta de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer requerimento de solicitação do benefício, desde que nele constem os dados necessários ao seu processamento.
Vale lembrar que é importante apresentar o comprovante de residência para garantir melhor qualidade de registro das informações cadastrais. E, caso tenha criança na escola, apresentar comprovante de matrícula. A pessoa com deficiência deve passar por avaliação da perícia médica e por assistente social do INSS. Essa avaliação é agendada pelo INSS.
Mas, Ana, quando comprovada a impossibilidade de deslocamento da pessoa com deficiência até o local de realização da avaliação da incapacidade, ela é realizada no domicílio ou na instituição em que o cidadão estiver internado. Mas atenção! Para informações mais detalhadas sobre o BPC Loas, dirija-se ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou à Secretaria responsável pela Assistência Social em seu município.
Agora, Francisco, como calcular a renda familiar e ter direito ao BPC Loas?
Camila, você pega a renda de todos os membros da família, soma e divide pelo número de componente dessa família. O percentual tem que ser inferior a 25% do salário mínimo. Essa é a chamada renda per capita familiar. Aí sim a pessoa se enquadrar nessa regra tem direito ao BPC.
Só complementando, Francisco, o cálculo do rendimento leva em conta todo o dinheiro que entra para a família, inclusive do mercado informal ou autônomo. A renda familiar mensal deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal.
E Ana, como se pode comprovar renda mensal per capita?
Camila, é obrigatório levar carteira de trabalho, contra-cheque ou documento expedido pelo empregador. Mas também precisa levar guia da Previdência Social, no caso de contribuinte individual, ou então extrato de pagamento ou ainda declaração fornecida por outro regime de Previdência Social, pública ou privada.
E Everaldo, quais são as pessoas que compõem a família para cálculo da renda per capita?
Sim, Camila. Compõem a família para cálculo da renda per capita o conjunto de pessoas que vivem na mesma residência formada pelo requerente, que pode ser o idoso ou a pessoa com deficiência.
Everaldo, complementando, caso esse idoso ou a pessoa com deficiência resida sozinho, terá direito ao BPC Loas desde que atenda aos critérios para recebimento do benefício.
E Rosana, a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz provoca a suspensão do BPC Loas?
Não, Camila. A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo da renda familiar para concessão do BPC Loas. Assim, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do BPC Loas. A remuneração ocorre simultânea ao benefício.
Mas, Ana, a condição de aprendiz, no caso da pessoa com deficiência, é limitada a 2 anos de contratação?
Não. O que é limitado é o recebimento concomitante por um período de 2 anos do BPC Loas com a remuneração de aprendiz. A contratação de aprendiz na condição de pessoa com deficiência pode ser superior a 2 anos, desde que a pessoa tenha 14 anos ou mais de idade.
Everaldo, é possível acumular o BPC Loas e a aposentadoria da pessoa com deficiência?
Não, Camila. O BPC Loas não pode ser acumulado pelo beneficiário no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, a não ser os benefícios da assistência médica, os recursos do programa de transferência de renda, os benefícios assistenciais e os benefícios de rendas de natureza eventual e temporária.
É uma dúvida, Ana. O BPC Loas, ele é um benefício permanente para a pessoa com deficiência?
Não. O BPC Loas deverá ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.
E, Rosana, o beneficiário do BPC Loas tem direito a receber pagamento de 13º salário?
De forma nenhuma, Camila. Só recebe o 13º salário quem exerce atividade remunerada ou é aposentado e pensionista.
Agora, Francisco, você pode me dizer se o BPC Loas institui pensão por morte aos dependentes da pessoa com deficiência?
Não, Camila. Esse tipo de pensão só é pago para os dependentes por motivo de morte dos segurados. Quem recebe o BPC Loas não se enquadra como segurado da Previdência Social.
E, Ana, uma outra situação. Se a pessoa com deficiência estiver realizando atividade de habilitação e reabilitação, ela continua a receber o BPC Loas?
Sim, continua. O desenvolvimento das capacidades intelectuais ou motoras e a realização de atividades não remuneradas, de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem um motivo de suspensão ou cessação do BPC Loas para a pessoa com deficiência.
E, Rosana, quando a pessoa com deficiência deixar de exercer uma atividade remunerada, ela poderá requerer o BPC Loas?
Sim, Camila. O beneficiário com deficiência poderá solicitar a suspensão especial do benefício para exercer atividade remunerada e poderá retornar ao benefício caso extinta a relação trabalhista, sem necessidade de perícia para esse fim. Encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer outro benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do BPC Loas suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade.
Agora, vamos falar um pouco sobre o que é Previdência Social, como ela funciona, quais os benefícios. Everaldo, explica para mim o que é Previdência Social.
Previdência Social é um sistema de proteção social que, mediante contribuição, assegura o recebimento de benefício financeiro para o trabalhador e sua família, no caso de doença, invalidez, acidentes, gravidez, prisão, idade avançada e morte.
Agora, Rosana, quem pode ser um segurado?
Existem 2 categorias de segurados da Previdência Social, o obrigatório e o facultativo.
Ana, fale sobre o segurado obrigatório.
O segurado obrigatório é o trabalhador, urbano ou rural, que exerce atividade remunerada. O segurado obrigatório pode ser empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial.
Você pode explicar cada um deles, Ana?
Empregado é o trabalhador que presta serviço de natureza urbana ou rural, subordinado a uma empresa ou equiparado a ela. O empregado deve ter ainda remuneração e carga horária definida. Empregado doméstico é o trabalhador subordinado que presta serviço de natureza contínua com remuneração à pessoa ou à família, na residência, em atividades sem fins lucrativos. Contribuinte individual é o cidadão que trabalha por conta própria ou que presta serviço de natureza eventual à empresa, sem vínculo empregatício.
Complementando sua informação, Ana, o contribuinte individual pode se tornar microempreendedor individual, MEI. Para isso, é preciso formalizar sua situação como pequeno empresário, desde que o faturamento anual da sua empresa não ultrapasse o valor de R$60 mil e não tenha participação em outra empresa. O MEI pode ter um empregado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.
E ainda temos o trabalhador avulso e o segurado especial. Você pode falar sobre eles, Ana?
Sim, trabalhador avulso é o cidadão, urbano ou rural, que presta serviço a diversas empresas, que seja sindicalizado ou não, que tenha intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, no caso dos trabalhadores portuários ou do sindicato da categoria para os outros trabalhadores.
Ana, podemos dar como exemplos de trabalhador avulso aqueles que carregam e descarregam caminhões nas indústrias. Esses são conhecidos como chapas. Ou os estivadores, que trabalham nos portos. Ainda os alvarengas, que são aqueles que conduzem as pequenas embarcações dos navios até as praias. Ainda os ensacadores de grãos nas lavouras de café, por exemplo.
É isso mesmo, Francisco. E por fim, temos o segurado especial, que é o pescador artesanal ou aquele que exerce atividade equivalente, e o produtor rural, que exerce atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros.
Falamos sobre o segurado obrigatório e o facultativo. Você pode falar sobre ele, Rosana?
Facultativo é todo cidadão com 16 anos ou mais que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir para a Previdência Social para garantir o recebimento dos benefícios previdenciários.
Everaldo, como se tornar um segurado da Previdência Social?
É preciso trabalhar com carteira assinada ou então inscrever-se e contribuir mensalmente de acordo com sua categoria de segurado. Para inscrever-se, ligue na Central 135 ou acesse www.previdência.gov.br.
Essa é uma dúvida muito recorrente. Pessoal, qual o valor que o segurado deve recolher para a Previdência Social?
O valor da contribuição varia de acordo com a condição do segurado. Pode ser 8%, 9% ou 11%, conforme a faixa salarial do trabalhador. Para o contribuinte individual, o valor é de 20% sobre a renda obtida, o que garante a ele o direito a todos os benefícios previdenciários. Ainda no caso do contribuinte individual, ele pode optar pelo plano simplificado, contribuindo sobre 11% do salário mínimo. Só que, nesse caso, ele não tem direito a aposentar-se por tempo de contribuição.
No caso do microempreendedor individual, a alíquota de contribuição é de 5%. O cidadão que não exerce atividade remunerada, não possui renda própria e pertence à família de baixa renda, pode optar pela contribuição de 5% do valor do salário mínimo. O facultativo de baixa renda deve estar inscrito no Sistema Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CAD Único.
Mas atenção, Rosana! Para contribuir com o facultativo de baixa renda, com a alíquota reduzida, é preciso estar inscrito no CAD Único, o Cadastro dos Programas Sociais do Governo Federal, antes de iniciar o recolhimento. O segurado que optar por contribuir com a alíquota reduzida terá direito à aposentadoria por idade e aos demais benefícios da Previdência Social, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, salário família e auxílio acidente.
Ana, você pode falar para a gente qual a documentação necessária para fazer a inscrição na Previdência Social?
É necessário carteira de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento, ou ainda carteira de trabalho e também o CPF.
E quais são os dependentes do segurado?
É o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho menor de 21 anos de idade, não emancipado em qualquer condição ou inválido, assim declarado judicialmente.
Não existindo os dependentes que o Francisco acaba de descrever, são dependentes do segurado pais que comprovem depender economicamente do filho. Irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
E eu queria saber quais são os benefícios previdenciários. Vamos começar com aposentadorias?
Existem quatro tipos de aposentadoria: aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade é o benefício recebido pelo trabalhador segurado ao alcançar a idade de 65 anos para homem e 60 anos para mulher. O trabalhador rural tem direito aos 60 anos, se homem, e aos 55, se mulher. É necessário comprovar 180 contribuições ou igual período de exercício de atividade rural.
Aposentadoria especial. Tem direito ao benefício o segurado que trabalhou em condições insalubres à sua saúde. É preciso comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período de 15, 20 ou 25 anos. A carência exigida é de 180 contribuições mensais.
Aposentadoria por invalidez é o benefício devido ao segurado que, após cumprida a carência de 12 meses de contribuição, estando ou não em gozo de auxílio-doença, ficar incapaz para o trabalho de forma total e permanente. A comprovação é realizada pela perícia médica do INSS.
A aposentadoria por tempo de contribuição é devido ao homem que contribui por 35 anos ou à mulher que contribui há 30 anos, independentemente da idade do segurado.
Entre os benefícios previdenciários também tem os auxílios. Vocês podem falar sobre cada um deles?
Bem, Camila, os auxílios são três: auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Auxílio-doença é devido ao trabalhador segurado que comprovar incapacidade temporária para o trabalho. A incapacidade é avaliada pela perícia médica do INSS.
Auxílio-acidente é devido ao trabalhador que sofre um acidente e após a recuperação tem redução da sua capacidade de trabalho na atividade que exercia. A avaliação é realizada pela perícia médica do INSS.
Auxílio-reclusão é devido aos dependentes do trabalhador que estiver recluso e que contribuía para a Previdência Social.
Everaldo, você pode falar um pouco sobre a pensão por morte?
Pensão por morte é o benefício pago aos dependentes em caso de morte do segurado. O cálculo da pensão por morte leva em conta o tempo de contribuição, o tempo de união estável ou casamento e a idade do cônjuge.
Existem outros benefícios?
Sim, Camila. Salário maternidade é pago à segurada afastada do trabalho em caso de parto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. No caso de casal adotante, sendo a mulher não segurada da Previdência Social e sim um homem, este poderá requerer o benefício desde que, na data de adoção, esteja segurado. Ainda no caso de falecimento da ou do segurado ou segurada que fazia jus ao benefício, nos casos de parto, adoção ou guarda para fins de adoção, o cônjuge ou companheiro sobrevivente poderá requerer o benefício, desde que seja segurado e tenha carência até a data prevista para o encerramento do benefício. O pagamento é devido por 120 dias e o segurado deve se afastar das atividades.
Rosana, também temos o salário família, que é o benefício pago para auxiliar o empregado e trabalhador avulso de baixa renda no sustento dos filhos de até 14 anos e dos filhos inválidos, independente de idade.
Além dos benefícios, quais os serviços oferecidos pela Previdência Social?
Reabilitação profissional é o serviço de readaptação ao mercado de trabalho oferecido ao segurado que, devido à doença ou acidente, está incapacitado de exercer sua atividade profissional.
Perícia médica é o serviço prestado ao segurado para verificar a incapacidade do trabalhador no exercício da sua atividade laboral. Cabe ao médico perito do INSS determinar o afastamento ou o retorno ao trabalho.
Serviço social é um serviço prestado aos segurados da Previdência com a finalidade de esclarecer seus direitos sociais e os meios de exercê-los. Tem como prioridade, além de facilitar o acesso aos benefícios e serviços previdenciários, estabelecer o processo de solução dos problemas sociais relacionados com a Previdência Social. Tem direito ao serviço social todos os segurados, dependentes e demais usuários da Previdência.
É importante lembrar, mantendo suas contribuições em dia, você estará protegido e seguro nos momentos mais importantes de sua vida. Para mais informações, entre no site da Previdência Social www.previdencia.gov.br ou ligue 135. Você também pode falar pelo e-mail do PEP, educação, sem o tio e sem o cedilha, previdenciária@inss.gov.br.